As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi.
Com que roupa, eu vou, com que roupa que eu vou.
Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses. Linhos tropicais e casimiras, Casas Barqui, em dois endereços: Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gangley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Continuamos hoje com a nossa série de programas focalizando episódios do Tempo de Noel Rosa. Voltamos, entretanto, a renovar nossos agradecimentos àqueles que se têm manifestado sobre essas audições, assegurando cada vez mais o nosso propósito de relatar aqui somente a verdade, somente aquilo que sabemos com absoluta segurança e de que fomos testemunhas, ou ainda fatos originários de fontes absolutamente insuspeitas. Para que vocês sintam o quanto de verdade há nos informes desses programas, deixe-nos declarar que, além da nossa contribuição pessoal, contamos com a colaboração inestimável de Hélio Rosa, irmão de Noel, e nos valemos também de dados fornecidos gentil e espontaneamente por quantos conviveram com o filósofo do samba, entre eles alguns de seus parentes mais chegados, como seja Dona Consuelo Vidal Leite Ribeiro, prima de Dona Marta, mãe de Noel. Esta é, pois, a verdadeira história de Noel Rosa.
Em 1930, há 21 anos, portanto, quando Noel Rosa lançava seus primeiros sambas, era comum os cavalheiros elegantes passearem na avenida com vistosos chapéus de palhinha. Mas tudo mudou. O homem elegante hoje em dia destaca-se pelas suas boas roupas, mandando fazê-las sempre num bom alfaiate. Entretanto, tão importante quanto a escolha de um bom alfaiate é a escolha de um bom tecido. Tropicais, casimiras, gabardines, linhos, enfim, seja qual for o tecido que você pensa comprar para o seu terno novo, as Casas Barqui podem lhe oferecer pelos mais baixos preços da cidade. Isto porque as Casas Barqui importam diretamente de sua casa matriz na Inglaterra e assim vendem sem intermediários, por preços diretos. E além disso, as Casas Barqui se responsabilizam pela qualidade dos artigos que vendem. Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e 7 de Setembro 72, edifício Gangley.
Noel Rosa nasceu em 1910, a 11 de dezembro de 1910. Nasceu na mesma casinha onde morreu, a Rua Teodoro da Silva 396, em Vila Isabel, casa de herança de sua família, em que viveram muitos de seus ancestrais. Era filho de Manuel de Medeiros Garcia da Rosa e Dona Marta de Medeiros Rosa. Ao nascer, o destino impiedoso imprimiu-lhe na face o defeito físico que teria sido a principal determinante de sua vida recalcada e infeliz. É que o menino veio à luz graças ao forceps do médico que assistiu sua vida, Dr. José Rodrigues da Graça Melo. Numa operação inevitável, o instrumento cirúrgico fraturou-lhe o maxilar e Noel atravessou a existência sob a pressão do estigma que o inferiorizava, mormente quando companheiros de folguedos o indicavam pelo apelido que tanto o magoava, Queixinho. Suas primeiras letras, ele as aprendeu com sua mãe, em sua própria residência, a Rua Teodoro da Silva, onde Dona Marta mantinha um pequeno externato que antes estivera sob a direção de sua mãe, Dona Rita de Cássia Correia de Azevedo. Ali ele cresceu em companhia de seu único irmão, Hélio, menino também inteligentíssimo, talento de tal modo precoce que levava sua avó, Dona Rita, a exclamar, comparando-o com o jeitão boêmio que logo cedo Noel revelou:
esse menino Esse Hélio é uma capacidade. É um Rui Barbosa.
E sem poder alcançar as reviravoltas do destino, vaticinava:
vocês não deixem demolir esta casa. Um dia, ainda hão de botar aqui uma placa assim: aqui nasceu o grande Hélio.
Não errou a boa avó quanto aos méritos do neto Masmoço, que é hoje brilhante veterinário. Somente não chegou a prever que o irmão, tão descuidado e tão desinteressado dos estudos, viesse a ser, como artista da música e do verso, a glória nacional em que tão cedo se tornou. Aos 7 anos, Noel ingressou no Colégio Maisonette. Fez depois seu curso de Humanidades no Colégio São Bento. Foi nessa época, como já dissemos, que certa vez, aí por 1923 ou 24, eu fui procurado por um menino franzino, quase sem queixo, com fardamento do Colégio São Bento, trazendo embrulhada em jornal uma pequena máquina de cinema, cuja venda me propôs por 20 mil réis. Aquele menino era Noel Rosa. Foi também mais ou menos por essa época que Noel, que era neto do inspirado poeta mineiro Correia de Azevedo, levado pelo imperativo de sua veia poética e numa revelação de legítimo atavismo, foi nessa época que, segundo Marisa Lira, Noel escreveu sua primeira poesia, cujo assunto seria a tecla predominante em sua vida de compositor: a desilusão. Eram assim aqueles primeiros versos.
Desilusão. Quando começou nossa amizade, eu só te pedia sinceridade. Poderás te esquecer do meu sofrer. Para fugir ao tormento, eu prefiro morrer. Agora tudo desfeito pela tua ingratidão, somente guardo no peito mais uma desilusão. Se meu padecer te trouxer aventuras, serei venturoso entre amarguras.
Vila Isabel, o bairro que é a homenagem do povo aos apóstolos da abolição, tanto que suas ruas principais evocam figuras e datas da grande campanha: Boulevard 28 de Setembro, Torres Homem, Visconde Abaité, Silva Pinto, Gonzaga Bastos, Teodoro da Silva, Souza Franco, José do Patrocínio, etc. Vila Isabel, nome dado em reconhecimento à princesa Isabel, exerceu sobre Noel um fascínio que nenhum outro bairro terá exercido sobre qualquer outro artista. Mas é curioso observar-se a origem desse amor subitâneo, que nunca se manifestara antes e somente se exteriorizou em princípios de 1931. Tudo veio do samba, ouvintes. Voltemos ao passado para contar essas atraentes histórias. O Bando de Tangarás, como já se disse antes, já existia. Seus primeiros discos alcançavam sucessos retumbantes. A aura de nacionalismo que se formara graças a seu repertório incondicionalmente brasileiro e no qual não se fazia mais ligeira concessão ao estrangeirismo avassalador, aumentava o entusiasmo de seus 5 componentes principais: Noel Rosa, Henrique Brito, Alvinho, João de Barro e eu. Até então, porém, a não ser a contribuição magnífica no terreno das músicas de aspecto folclórico, tais como as toadas, as canções regionais e as emboladas, nada mais caracterizava o Bando de Tangarás. Já então, porém, começava a se fazer notar nas ruas, nas proximidades e durante os carnavais, a curiosíssima percussão de tamborins, surdos, cuicas e pandeiros, instrumentos com que as escolas de samba recém-formadas desfilavam, aumentando o aspecto bárbaro de suas exibições. Corria então o ano de 1929. Seria outubro ou novembro de 1929. Um dia recebo eu certo convite de um rapaz chamado Homero Dornelas, já então excelente violoncelista, residente na rua Torres Homem. Homero Dornelas me convidava para que eu fosse à sua casa ouvir, para depois escrever versos para um samba que havia composto. Eu já conheci Homero Dornelas. Ele era também figura querida no bairro, onde se exibia nas festinhas íntimas, especialmente nas domingueiras do Clube Confiança Industrial, na esquina de Maxwell com Silva Teles, com um curioso instrumento de sua invenção, o arranholino, monocórdio formado por um longo braço preso a uma caixinha de charuto. Naquele rústico instrumento de uma corda só, sem recursos e sem extensão sonora, Dornelas realizava prodígios, impressionando pelo virtuosismo com que executava números dificílimos. Pois bem, ouvintes, Homero Dornelas levou-me à sua casa. E ali, em seu velho piano, ele, que tanto tinha de bom como violoncelista e de péssimo como pianista, pôs-se a executar o seu samba. Confesso que a princípio não gostei. Não entendi bem a melodia. Ele, então, sentindo que não me havia transmitido nada do seu grande entusiasmo, abandonou o solo de piano. Limitou-se somente a acompanhar e cantou, então, o estribilho cujos versos ele mesmo já escrevera.
Na pavuna, tem um samba que só da gente riuna.
A construção gramatical não era perfeita. Tem um samba que só da gente riuna. E havia a expressão desconhecida para mim, gente riuna, era uma gíria, significava militares, soldados, gente que usava a bota riuna. A história, a princípio, não me interessou. A melodia, de tema simples e persistente, ajustava-se ao tema poético já esboçado no estribilho. O tema do samba frequentado por gente humilde, gente reúna, em subúrbio de nome sonoro e cercado de mistério. E a ideia dos versos veio então surgindo sem dificuldades. Na pavuna tem escola para o samba. Quem não passa pela escola não é bamba. Na pavuna tem canjerê também. Tem macumba, tem mandinga e candomblé. Gente da pavuna só nasce turuna. É por isso que lá não nasce mulher. Terminado o samba e apresentado aos companheiros do bando de Tangarás, surgiu logo a ideia de levá-lo para o disco, de maneira sui generis, até então nunca tentada na história das gravações no Brasil. O Na Pavuna seria gravado como um samba de rua, com a batucada própria das escolas de samba. Fomos então buscar alguns tocadores de tamborim, de cuíca e de surdo, entre aqueles que os adeptos das várias escolas de samba já apontavam como mestres na matéria. Foi assim que arrebanhamos primeiro o canuto, preto alto, magro, delicado, lustrador de móveis, cujo nome verdadeiro era Pomposo, Deocleciano da Silva Paranhos, e cuja arte no tamborim o colocava já nas culminâncias. Trouxemos também outro tamborim, o preto Andaraí, tão compenetrado em seu instrumento que tocava de olhos fechados como em êxtase. O surdo. Surdo é um instrumento, às vezes uma barrica, que faz o que se chama centro, o pedal do ritmo. Surdo era outro consagrado executante. Dois pandeiros completavam a percussão. Logo nos primeiros ensaios, porém, viu-se que a batucada superava os instrumentos de música, os violões e o cavaquinho. Foi então necessário um reforço musical. E fomos buscar aí o bandolim de Luperce Miranda e o piano de Carolina Cardoso de Menezes. Houve então um episódio pitoresco na gravação do Na Pavuna. Até então havia uma convenção retrógrada, vinda dos tempos de gravação mecânica, quando havia realmente dificuldade na fixação de certos timbres na cera dos discos. Mas já em 1929, com os 2 anos de gravação elétrica, não mais se compreendia que restasse impressão de que certos instrumentos, certos sons, não pudessem ser gravados. Era então técnico um alemão, o Reder, muito ocioso de seus deveres. Quis, a princípio, impedir a prova. Mas o bando de Tangarás gozava de regalias vindas do lucro imenso que dava a fábrica de discos e a prova se fez. E pela primeira vez soaram dentro dos estúdios da Odeon os coros dos tamborins, cuicas e pandeiros, que daí então viriam a constituir uma das curiosidades da música popular brasileira. E assim, ouvintes, se gravou o Na Pavuna.
Na Pavuna, tem um samba aqui.
na Pavuna foi posto à venda alguns dias antes do Natal de 1929. Quando os primeiros discos apareceram, tocados nas eletrolas que todas as casas de música colocavam à porta, berrando as últimas novidades, houve paralisação de trânsito na Rua do Ouvidor. E em poucos dias o Brasil inteiro tomava conhecimento daquele curioso samba. A gravação, entretanto, se bem que perfeita para a época, tornava-se confusa, impedindo a compreensão integral das palavras, mormente no estribilho. Daí as várias interpretações que logo surgiram, pois uns achavam que em vez de na pavuna, o estribilho dizia cara dura. Outros entendiam engenho novo. Outros lá vai uma e coisas parecidas. Mas o mais exótico, a mais exótica de todas as interpretações, foi a de um senhor sério, de boa aparência, bem instalado na vida, que um dia, numa casa de disco, a Loja dos Sons, na esquina de avenida com 7 de setembro, aproximou-se do empregado e pediu-lhe assim:
o senhor tem aí o Amapola?
Gentil, o caixeiro foi buscar a gravação de Tito Esquipa, um dos sucessos do tempo, e a colocou na eletrola. Ficou atento alguns instantes. Sua fisionomia começou logo depois a mostrar decepção. Ele ficou ouvindo, esperando alguma coisa. Mas acabou não se contendo e exclamou:
não, não é nada disso. É aquele outro, aquele que diz assim: amapola, bum, bum, bum. Amapola, bum, bum, bum.
Muita gente se enganou quanto ao nome de na pavuna, mas há uma coisa em que a senhora não pode se enganar. A senhora sabe que o percal é um tecido muito superior ao cretone. E a Casa Barqui, da esquina da Simpatia, lhe oferece agora o famoso percal Aristocrata, por um preço mais baixo que o do próprio cretone, apenas 68 cruzeiros o metro. E note, o percal Aristocrata tem 2 metros e 20 de largura. Aproveite ainda para ver as bonitas vitrines da Casa Barqui, onde estão em exposição permanente os melhores artigos em tecidos para cama e mesa. Jogos de linho bordados estampados em cores originais. E um maravilhoso sortimento de linhos de todos os tipos para o seu vestido novo. A senhora encontra sempre na secção de cama e mesa da Casa Barqui, na esquina da Simpatia, Avenida 100, esquina de Ouvidor.
Por mais incrível que pareça, ouvintes, foi o samba na pavuna que despertou em Noel o amor latente pelo seu bairro. E vai aqui agora, ouvintes, uma afirmação que há de encher de surpresa quantos conhecem a fama de Vila Isabel graças às músicas do poeta da vila. É que o bairro tornou-se célebre e ganhou a dianteira da popularidade sobre os demais graças somente, notem bem, graças somente a 3 sambas de Noel Rosa. Só 3, nenhum mais. Ao contrário do que tantos pensam, que Noel escreveu dezenas de sambas em homenagem ao seu bairro, só 3 sambas em toda a sua valiosa bagagem são dedicados à vila. Eu vou pra vila. O feitiço da vila. E o palpite infeliz. Continuamos com informações que hão de encher de admiração os nossos ouvintes. Outros subúrbios foram melhor aquinhoados na produção de Noel. A Penha, por exemplo, mereceu dele 4 músicas, uma a mais, portanto, do que Vila Isabel. Mangueira foi focalizada em um samba imortal. Salgueiro lá figura em outro trabalho. Cascadura também. Estácio, Lapa e Copacabana andaram nos seus versos. Mas só a vila se projetou. São daqueles tempos alguns dos melhores sambas em que Noel se voltava para outros subúrbios. Aqui está, por exemplo, aquele em que focalizava Mangueira. Samba dos primeiros de aspecto sentimental que ele compôs, no qual já explorava os assuntos tipicamente das gentes humildes, com seus problemas amorosos em que o samba e a batucada sempre figuravam. Vem aqui interpretar o grande samba de Noel, sua intérprete máxima, Aracide Almeida. Ouçam, quando o samba acabou.
Thank you.
bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem ficou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha e nos olhos tem o não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi embora e os dois ficaram. Dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia, mas quando acabava o samba se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. Mas, como em toda façanha, sempre um perde, o outro ganha. Um dos dois parou de versejar e, perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua e ninguém cantou.
O subúrbio, porém, que mereceu o maior número de referências nos sambas de Noel foi a Penha. O samba que aí vai agora foi um dos primeiros que Noel cantou em rádio. Chama-se Meu Barracão. E é uma história comovente de amor a uma morada humilde, a um barraco de morro. Um barracão que teve alma na inspiração do poeta. No acompanhamento de Meu Barracão, vocês ouvirão o próprio irmão de Noel, Hélio Rosa, que tão bem assimilou a maneira característica como Noel acompanhava suas músicas no seu violão. Aqui está, pois, o samba Meu Barracão de Noel, cantado por Aracy de Almeida, acompanhado ao violão por Hélio Rosa, reproduzindo a forma característica de Noel acompanhar.
Faz hoje quase um ano que eu não vou visitar meu barracão lá da Penha, que me faz sofrer até mesmo chorar. Por lembrar a alegria com que eu sentia o forte laço de amor que nos prendia. Não há quem tenha mais saudades lá da Penha do que eu, juro que não. Não há quem possa me fazer perder a bossa, só a saudade do barracão. Mas veio lá da Penha hoje uma pessoa que trouxe uma notícia infância do meu barracão, que não foi nada boa. Já cansado de esperar, saiu do lugar. Eu desconfio que ele foi me procurar. Não há quem tenha mais saudades lá da penha do que eu, juro que não. Não há quem possa me fazer perder a bossa, só a saudade do barracão.
É um orgulho para os brasileiros. Sim, ouvinte, já se fabricam no Brasil casimiras comparáveis às melhores estrangeiras. E as casas para aqui, fazendo questão de provar e demonstrar esta verdade, estão lhe oferecendo agora os melhores tecidos das fábricas nacionais pelos preços mais baixos da cidade. Os famosos preços diretos Barqui. E lembre-se, a mesma garantia que você sempre recebeu ao comprar tecidos estrangeiros nas casas Barqui, também lhe oferecem automaticamente ao lhe vender um corte de casimira nacional. Isto porque as casas Barqui sempre se responsabilizam pelo que vendem. Casas Barqui, em dois endereços para facilitar sua escolha. Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a tradicional esquina da simpatia, e 7 de setembro 72, edifício Genley.
Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Jorge Tavares, a Orquestra Carioca Tupi, sob a direção de Carioca, executando arranjos de Morfeu, o Coro Tupi de Erasmo. Na parte radioteatral tivemos Luísa Nazaré, Lauro Fabiano e Paulo Moreno. Registramos ainda a presença gentil de Noel Rosa e de Hélio Rosa, irmão de Noel.
Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou?
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.